Muito obrigado. O seu assessor é muito prático e muito eficiente, é assim mesmo. Ai, diz-me aqui o nosso assessor que foi o Sr. João. Tá, muito obrigado. De qualquer forma, foi o João. Bem, obrigado. Eu queria agradecer, em nome da Comissão, à Sra. Ministra e ao Sr. Sá de Estado por estarem aqui presentes e para, naturalmente, responderem a estes arguimentos formulados pelo PCP e pelo PSD. Assim sendo, começaríamos pelo PSD, para apresentar o requerimento e dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado, faz-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e desejar-lhes um feliz ano novo e votos de muitas felicidades. Bom, quanto ao requerimento que nós aqui apresentamos, ele prende-se com a seguinte circunstância. Houve, em outubro, o relatório, o parecer do ICES. Esse parecer apresentava vários cenários, entre os quais a suspensão da pesca da sardinha durante 2018. O processo pareceu-nos particularmente problemático. Houve declarações da Sra. Ministra, que depois teve que vir recuar em relação àquilo que tinha dito, e isso lançou um clima de muita desconfiança e incompreensão nos armadores e nos pescadores. E, portanto, desde logo, entendemos que é absolutamente determinante avaliarmos quais é que são as opções fundamentais do Governo. Na última semana, para além disso, tivemos notícia da seguinte circunstância. Há um ano atrás, quando se verificou a suspensão da pesca da sardinha, em janeiro, no princípio de janeiro, os armadores e os pescadores receberam os correspondentes subsídios pela suspensão da atividade. Ora, há notícias públicas, e eu como deputado, e outros deputados e grupos parlamentares, seguramente tem sucedido o mesmo, temos recebido os protestos de profissionais da pesca da sardinha, que assinalam o facto do despacho ter sido publicado com um mês de atraso, e por via disso, os subsídios previstos estarem em atraso. Ora, eu acho que isso é grave em face da seguinte circunstância. Temos 1.400 potenciais pescadores e 130 embarcações, e também pela circunstância de sabermos outra coisa, é que nós temos restrições de cotas, correspondendo à necessidade de haver um equilíbrio ambiental, económico e social que nós subscrevemos, e portanto nós não temos nenhuma reserva desse ponto de vista à gestão que tem sido assumida, que julgo que em larga medida é uma gestão que está na esteira daquilo que tem devido a ser a posição portuguesa ao longo destes anos, mas o que nos parece particularmente prejudicial é o facto de, perante estas circunstâncias todas, se revelar a incapacidade do Governo em garantir, em tempo útil, que os seus compromissos sejam cumpridos. E, portanto, se nós queremos um clima de paz social na pesca da sardinha, protegendo estas pessoas, obviamente que cabe ao Governo despoletar todos os mecanismos no sentido que os apoios sejam colocados no terreno. E, portanto, da nossa parte, partindo do pressuposto que isto é verdade, e não vejo razão que a ponha em contrário, achamos que o Governo está em falta com estes milhares de pescadores e que é importante que esses apoios vão imediatamente para o terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que vos acompanha. O requerimento que o PCP apresentou em dezembro deste ano vem na sequência também daquilo que já foi referido, depois do processo de anúncio das propostas do ICES de paragem da pesca à sardinha em 2018, depois de alguns anúncios de medidas para fazer face a esta problemática e depois de ter sido noticiado que já havia um plano para traçado entre Portugal e Espanha, conforme a Sra. Ministra também já nos tinha referido que iria trabalhar um plano a apresentar em Bruxelas. Esse plano, depois de ele ter sido noticiado que ele existia, o PCP apresentou este requerimento para que o Governo pudesse vir aqui falar sobre ele, sobre as medidas que tinham sido acordadas acordadas com Espanha para a preservação do estoque de sardinha, nomeadamente a questão das 14 mil toneladas que tinham sido anunciadas, 14.500, cabendo ao nosso país 9 mil e qualquer coisa destas toneladas. Nós sabemos aquilo que é a importância económica, social e cultural da pesca da sardinha para o nosso país e por isso entendemos que é preciso fazer um acompanhamento apertado e foi nesse sentido que foi apresentado este requerimento. A perspectiva do PCP, e ela já é conhecida, já foi expressa várias vezes, é que é importante salvaguardar os recursos, mas também é importante salvaguardar uma atividade, nomeadamente os seus pescadores e o setor, e por isso matérias como o acesso a apoios pelas paragens, que terei a oportunidade de abordar mais aprofundadamente no período que depois que segue de discussão. Ou aspectos como o futuro desta atividade, na perspectiva do futuro dos pescadores enquanto trabalhadores do setor e também da frota do cerco, são matérias que estão em cima da mesa, com muita premência, e é sobre isso que gostaríamos de ouvir o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como sempre, agradeço a oportunidade de podermos fazer aqui alguns esclarecimentos e de poder trocar também, de receber alguns contributos, que também é um papel muito importante que nós atribuímos a esta Casa. Desejo também que, quer para nós todos, para os senhores deputados, para as suas famílias, mas também para os profissionais do setor, armadores, pescadores, enfim, operadores portuários, tenhamos um ano 2018 para além de muito feliz e com muita saúde, que possa ser de grande sucesso do ponto de vista social e económico. Eu julgo que as questões colocadas foram extremamente importantes e também cumprimento o Sr. Deputado Cristóvão Norte pelo recente sucesso político que apoiou e subscreveu e que, no fundo, também o desculpa um pouco relativamente à menor informação que possa estar relativamente a este assunto, mas que será rapidamente ultrapassado e colmatado, como, aliás, é seu apanágio, e espero, dentro de uns anos, vê-lo. Se calhar podemos trocar aqui de posições dentro de uns anos, em uns 20. Bom, relativamente à forma como o Sr. Deputado Cristóvão Norte começou, eu gostaria de fazer um enquadramento desta questão, porque é uma questão extremamente importante. É que este processo relativamente à sardinha tem um processo de fixação de cotas que é um pouco diferente daquilo que, como nós sabemos, é o processo de fixação de outras cotas, de outras espécies. Porque é um processo que não tem a ver com fixação no âmbito do Conselho de Ministros do Agrifish, tem a ver um processo de negociação tripartida entre Portugal e Espanha com a supervisão da Comissão Europeia. E em que o processo é disputado, desde logo, pelo relatório de apoio científico que é prestado pelo ICES e que este ano tinha uma declaração muito preocupante relativamente a Portugal e não é só aos pescadores, mas relativamente a toda a indústria conserveira e a todos nós, toda a economia e a todos nós, devido aos nossos hábitos gastronómicos e que todos temos expectativas de manter e até desenvolver. E porquê? Porque o cenário de partida, independentemente depois de outros dados que vinham nesse relatório do ICES, o cenário de partida era pesca zero da sardinha. O com que fez com que, de imediato, tivesse havido uma reação do Governo, através de mim, enquanto Ministra do Mar, em que, pura e simplesmente, nós dissemos que rejeitávamos um cenário um cenário de pesca zero na sardinha. Percebíamos que há dificuldades que seriam estudadas e que temos que reforçar e apoiar e encontrar outro tipo de soluções, porventura, mas que era um cenário de pescas, era um cenário absolutamente rejeitado da nossa parte, porque os dados científicos que nós próprios temos que contrariavam e não apoiavam definitivamente um cenário que apontasse para parar e durante vários anos a pesca da sardinha. Aliás, desde logo o IPMA começou a trabalhar o seu modelo que tem vindo a construir nos últimos anos, e a trabalhar com inputs, utilizando até os próprios inputs que o ICES também tinha utilizado, e que chegámos a uma conclusão que ainda hoje se mantém, que o valor ajustado para a pesca, para a totalidade, a atualidade em Portugal e Espanha, porque é uma cota que se avalia em conjunto, que estivesse entre os 13.000 e os 14.500 toneladas. Bom, entretanto, começámos desde logo, aliás já tínhamos vindo a trabalhar com o nosso setor e também com a Espanha, para aprofundar a avaliação de o que se poderia fazer, até onde poderíamos chegar, que outras medidas adicionais poderíamos introduzir, e foi exatamente isso que foi apresentado conjuntamente entre Portugal e Espanha à Comissão Europeia. Houve já várias reuniões e haverá, aliás, ainda a semana passada houve reuniões, na próxima semana, na terça-feira, haverá outra reunião aqui para respondermos às questões levantadas pelos técnicos da Comissão, e em que nos iremos reunir novamente com os espanhóis, com o Ministério das Pescas, pela Secretaria-Geral das Pescas espanhola, em que basicamente apostamos em três áreas diferenciadas. Por um lado, aumentar o período de não pesca, em que procuramos ajustar mais esse período de não pesca, procuraremos ajustar mais à questão, ao próprio ciclo de vida da espécie, mas por outro lado também fazer um maior controlo daquilo que são as pescarias, e por outro lado apostar em programas de repovoamento em matéria de juvenis relacionado com a sardinha. Bom, e é isto que está neste momento em cima da mesa, e que nós estamos a fazer um esforço muito grande para que se possa recuperar. Estamos inclusive com dois projetos de investigação que nos parecem extremamente importantes. Um projeto tem a ver com quais são os fatores que mais afetam a espécie, ou seja, quais são os fatores críticos, para além de tudo aquilo que é um processo de alterações climáticas, quais são outros fatores críticos que podem afetar a espécie, quais são as zonas onde existe uma maior permanência de aparecimento de juvenis ao longo dos anos, e, portanto, para podermos fazer zonas de não pesca instantâneas, ou seja, independentemente de serem meses em que se possa pescar a sardinha, detectar zonas em que, com informação quer do IPMA, quer dos pescadores, se detectarmos juvenis, poder suspender em determinadas zonas a pesca da sardinha para que os pequeninos possam crescer, e por isso existem aqui áreas de investigação que se cruzam e cada vez se têm que cruzar mais com os pescadores, com os profissionais. E, portanto, são estas três iniciativas: investigação, controlo e alteração das condições de pesca, que eu vou pedir sobre a autorização do Sr. Presidente ou ao Sr. Secretário de Estado que detalhe. Ainda temos um minutinho, sim, portanto. Talvez ainda possamos começar a detalhar. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, e relativamente aos pagamentos,
faz favor. Faz-se o Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Bom, portanto, só complementando, tentando ainda acrescentar em relação ao que a Sra. Ministra já disse, saudando todos e todos os seus deputados. Portanto, nós apresentámos um plano plurianual concertado com a Espanha e que tem estado a ser discutido com os serviços da Comissão. Um dos objetivos é a recuperação da biomassa, isto é, do total de sardinhas existentes no mar, com 10% por ano. Criámos, por isso, esta zona do sentido que até 30 de abril não haver pesca, quer em Portugal, quer em Espanha. A concertação de posições é muito importante, uma vez que os juvenis, o recrutamento se faz na zona do Golfo de Cádiz e, por outro lado, a gestão é preciso fazer desde Cádiz até ao Finisterra. A manutenção de um grupo fechado de embarcações de pesca, portanto, dirigidas à sardinha. Limitações de quantidades de descarga que serão, pois, fixados, quer com as OPs, com grande participação das OPs, quero destacar, aliás, a fortíssima participação das OPs. No caso do investimento da investigação, tivemos mestres a participar com a nossa investigação agora no mês de dezembro no cruzeiro científico. Vamos instalar também VMS, portanto, controle por satélite, a partir dos 12 metros e não apenas a partir dos 15, e desenvolver um programa de observadores científicos a bordo, um projeto piloto, também no sentido de garantir uma monitorização e acompanhamento. Quanto à componente social, Portugal optou por apoiar durante um mês, o despacho saiu em final de novembro, há candidaturas entregues desde dezembro, neste momento estão entregues 90 candidaturas, as primeiras candidaturas, as que já foram analisadas e validadas pelos serviços das DRAPs, deverão estar em condições de passar à fase de validação administrativa ainda esta semana. Portanto, a nossa perspectiva é que o grosso dessas candidaturas será, a maior parte dessas candidaturas serão pagas até ao final de fevereiro, mas algumas ainda no atual mês de janeiro. Em termos de, podendo falhar aqui algum número, que não quero. Portanto, há cerca de 13 candidaturas que estão em condições de ser validadas à data de hoje e há, portanto, cerca de 90 que estão em análise em todos os serviços. Portanto, mas o prazo de análise correu cerca de 30 dias. Quanto ainda à atividade da pesca, dizer que, em concertação com as OPs, definiram-se limites de captura ao biqueirão nesta fase para garantir que essa cota também seja gerida de forma a garantir a rentabilidade e garantir a maior duração possível da cota em causa. E para já é tudo, Sr. Ministro. Exatamente, para garantir que a frota não esteja parada, mas tanto a gestão que nós temos feito em parceria, eu acho que, aliás, é assim. Este dossiê tem tido, como aliás já foi referenciado aqui, um forte empenhamento político, por iniciativa da Sra. Ministra e articulando com a Espanha, tivemos uma reunião com o seu Comissário, onde explicámos e apresentámos as nossas posições, uma forte participação das OPs, das organizações não-governamentais, da ciência. Isto não significa que, sempre, que haja sempre consenso sobre tudo, mas tentamos construir as questões em consenso. E uma forte parceria, quer com o setor, quer com a cooperação e articulação com as autoridades espanholas, porque gerindo nós, ou sendo nós responsáveis por 2/3 do stock e a Espanha por 1/3, este plano só tem efeito, só tem eficácia, se houver medidas conjugadas dos dois lados. Por outro lado, em relação à captura dirigida ao biqueirão, também é uma forma de manter em atividade o setor sem ter que recorrer a quaisquer compensações financeiras. Aliás, o ponto mais que o Sr. Deputado Cristóvão Norte levantou é porque, enfim, o biqueirão se tem situado mais na zona centro e norte e em algumas zonas do país, nomeadamente no Algarve, não aparece biqueirão e por isso têm surgido ou surgiram algumas declarações de dirigentes associativos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Bom, eu julgo que há aqui um conjunto de aspectos que nós podemos assumir que estamos genericamente de acordo. Alguns deles não são aspectos novos, não são sequer do anterior governo, são, no fundo, aspectos que têm sido a política oficial de Portugal em relação ao tratamento das matérias que se prendem com a gestão dos estoques e, em particular, com o imperativo do equilíbrio económico, social e ambiental, sob o qual todos devemos saber compreender e respeitar. E, portanto, desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha sempre medidas que saibam compaginar esses três valores. E eu julgo que a aposta na avaliação de natureza científica é algo que é relevante para aprofundar as condições de conhecimento, gerar confiança no setor e munirmos das condições para discutirmos com Bruxelas as fixações das cotas. A questão de nos conduzirmos no sentido de conjugar com Espanha as principais opções da política para o setor também é, obviamente, do maior relevo, porque é impossível, num setor cujo grau de complexidade é tão grande e os fenómenos de natureza climática e outros têm uma importância tamanha, desunir-nos daqueles que também têm um interesse particular na matéria. E, portanto, desse ponto de vista, nós não temos nenhuma reserva. O que solicitamos e que, infelizmente, não vemos tratado com o apuro que entendemos que seja necessário, e é importante que o Governo aperfeiçoe esses mecanismos de natureza administrativa e seja mais expedito no lançamento dos apoios, é a circunstância de, perante este quadro, com as dificuldades que estes pescadores ao longo do tempo têm vindo a enfrentar. Essas dificuldades são muitas, porque não se trata apenas de lhes garantirmos apoios que favoreçam a sua subsistência, é também a circunstância de ficarem, muitas vezes, privados do desempenho da sua atividade profissional, com os problemas de natureza social que todos compreendemos que essa questão encerra. E, portanto, se esse é o ponto, eu julgo que para zelarmos por um clima de paz social é importante que o Governo procure gerar consensos. Admito que há casos que não é possível atendermos a todas as circunstâncias e embora sejamos capazes de compreender que muitas dessas ambições são ambições legítimas, pode não estar no domínio da natureza conseguir realizá-las da forma como nós mais desejaríamos. Acho que essa é a posição séria e responsável e que o Governo deve assumir, e enquanto a assumir, o PSD acompanhará sempre essa posição, mas, a jusante, o que se exige ao Governo é que seja capaz de lançar os mecanismos de apoio. E aqui, neste caso, nós tivemos um atraso de um mês comparativamente ao ano anterior. Tivemos, porque todos sabemos que em 2016 o despacho a fixar as condições do regulamento do regime de apoio à cessação temporária das atividades da pesca foi publicado cerca de um mês mais cedo do que se verifica em 2017 e, portanto, é preciso, do ponto de vista dos serviços, acelerar o passo. Eu não sei se neste momento já há alguns processos, candidaturas cuja tramitação não tenha cumprido os prazos. Eu julgo que a tramitação obrigatória é no prazo de 45 dias. E o Sr. Secretário de Estado falou em pagamentos até ao final do mês de fevereiro das 90 candidaturas e, portanto, não será demasiado audaz da minha parte supor que, se algumas dessas candidaturas entraram no mês de dezembro, no princípio do mês de dezembro, talvez os 45 dias não estejam cumpridos se essas candidaturas vierem só a ser pagas no final do mês de fevereiro. Portanto, o que nos interessa que o Governo faça, concordando genericamente com estas medidas, porque achamos que estas medidas são essenciais para dar confiança às pessoas, para apoiá-las e para mantermos viva a pesca da sardinha, é que consiga não deixar as pessoas desvalidas ou abandonadas. E eu julgo que aí é necessário que o Governo tenha um esforço maior para que nós não sejamos confrontados com estas notícias de pessoas entenderem que o Governo não está a honrar devidamente e atempadamente os compromissos que fez com elas e as afirmações públicas que fez a respeito da matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, gostava agora de aprofundar algumas questões que apontei na intervenção inicial. Nós estaremos perante uma alteração de fundo relativamente a este setor. Os últimos anos têm vindo a confirmar isto. Nos últimos anos, e o que se prevê para este ano, estamos a falar numa atividade que ocorrerá no máximo durante 4 a 5 meses durante o ano. É o que tem acontecido, é o que está a acontecer. Eventualmente haverá perspectivas de manutenção deste neste sentido e, por isso, não haverá muitas atividades que possam sobreviver funcionando apenas metade do ano, ou menos de metade do ano, e por isso estamos aqui perante uma questão de fundo estrutural e que é preciso olhar para ela com alguma preocupação. Uma das primeiras questões que gostava de colocar já foi aqui abordada, tem a ver com as compensações. Nós sabemos, o PCP exigiu que até junto de Bruxelas pudesse haver outra perspectiva relativamente às paragens, nomeadamente numa altura que propusemos que as paragens pudessem fazer Bruxelas pudesse financiar 2 meses de paragens e não apenas 1 mês, não houve possibilidade de avançar por esse caminho, mas há depois aqui um tratamento diferenciado entre as paragens que são financiadas por Bruxelas e as paragens que têm que ser financiadas ou que têm que ser pagas a partir do Fundo de Compensação Salarial. E o problema é grave porque para acionar o Fundo de Compensação Salarial é preciso que os armadores sejam envolvidos e os armadores em Fundo de Compensação Salarial não recebem, só recebem os trabalhadores e por isso há aqui um problema adicional a acionar o Fundo de Compensação Salarial. O que está a acontecer é que muitos trabalhadores recorrem ao Fundo de Desemprego e o Fundo de Desemprego não é uma proteção que não é o mesmo tipo de proteção que devia ser o Fundo de Compensação Salarial, desde logo porque há a questão do lado da Segurança Social em onerar a Segurança Social com uma matéria que não devia estar ali, mas há depois o lado dos trabalhadores que perdem direitos ao recorrer a esses mecanismos. E por isso esta é uma matéria de certo modo de fundo, tendo em conta o contexto, que é preciso abordar na nossa perspectiva. Porque depois, como os trabalhadores durante este período não estão a descontar para a Segurança Social, há aqui problemas, e nomeadamente há problemas relacionados com, que também nos chegaram, com problemas com os certificados da formação junto dos centros de emprego, que também colocam questões no acesso ao Fundo de Compensação Salarial. Uma outra questão que gostava de colocar tem a ver também com esta alternativa. O Sr. Secretário de Estado fez essa abordagem ao Biqueirão e há necessidade até de colocar aqui alguma perspectiva de salvaguarda dos estoques, tendo em conta o aumento da exploração. Era perceber também até que ponto é que o Biqueirão substitui, em termos económicos, a sardinha. Porque nós já tivemos aqui um Secretário de Estado que, perante os problemas, dizia à frota do cerco para ir apanhar carapaus. Eu sei que não foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse, mas já tivemos isto aqui. Economicamente não era a solução para este setor. E por isso perceber o enquadramento do Biqueirão nesta problemática e se efetivamente funciona como uma alternativa. Outro problema transversal relativamente a esta questão é o problema da indústria conserveira. Da indústria conserveira, nós sabemos que não há sardinha suficiente para a indústria conserveira, há este problema instalado, tem havido recentemente anunciado com poupa e circunstâncias investimentos no setor, neste setor das conservas, e por isso pode estar aqui um problema instalado relativamente a esta matéria. É verdade que há outras espécies que podem ser exploradas e até há exemplos muito positivos nesta matéria, mas é preciso olhar de forma estrutural para isto e para o desenvolvimento do setor, porque a forma como os investimentos foram anunciados e o setor, a indústria conserveira se foi investindo, até em anos recentes, olhando, se nós de fora olhássemos para o país só da perspectiva daquilo que era o investimento da indústria conserveira, nada deixava adivinhar que havia um problema por trás da captura da matéria-prima para a indústria. E por isso há aqui um problema também estrutural que é preciso abordar. E para terminar, há esta questão da investigação. A senhora Ministra já fez referência à investigação e àquilo que está a decorrer, mas o problema, eu gostava de perguntar é de que modo é que, tendo em conta que este é um problema que dá a ideia que está, de certo modo, instalado e que vai continuar, de que modo é que o IPMA será reforçado para fazer este acompanhamento? Porque as queixas ao longo de muito tempo é que o IPMA tem recursos limitados para aquilo que é a sua, para as necessidades de intervenção. Recursos limitados é meios humanos, em recursos financeiros e, por isso, perante esta situação extraordinária, perante a importância desta importância social, económica, cultural deste setor, de que modo é que poderá também serem reforçados os mecanismos de investigação para dar resposta a esta necessidade que é cada vez mais premente. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro, faz-se-vos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Estamos na presença de um requerimento do PSD, de 25 de outubro, e de um requerimento também do PCP, de 20 de dezembro de 2017, portanto há cerca de 3 semanas atrás, sobre um problema que se repete e sobre um problema que é de todos conhecido e que nos deverá, obviamente, merecer a devida atenção e a devida preocupação. A posição do Grupo Parlamentar do PS é amplamente conhecida, obviamente coincidente com aquilo que é a posição do Governo e a atuação do Governo nesta matéria, e assenta, sobretudo, na prioridade sobre a pertinência da sustentabilidade dos recursos. Ou seja, só devem ser autorizadas pescarias que não ponham em causa a capacidade de autorrenovação das espécies. Parece-nos que este é um valor determinante até para a nossa própria salvaguarda, no sentido de fazermos um caminho que nos leve a assegurar as pescarias futuras. Ou seja, se não estiverem salvaguardadas a sustentabilidade dos recursos, aquilo que pescarmos hoje poderá impedir-nos de manter essa mesma atividade e de assegurar a continuidade dessa mesma atividade amanhã e em anos futuros e para as próximas gerações. E, portanto, este é um valor determinante que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa posição de responsabilidade, não pode abdicar. Relativamente às candidaturas, chamo a atenção que poderão ser efetuadas por meios eletrónicos, portanto por meios de alguma forma acessíveis e facilitados. Sendo gestão do armador, tem um período alargado para formalização dessa mesma candidatura, inclui apoios para os armadores e para os pescadores, e tem uma particularidade de serem processados em duas tranches, ou seja, a primeira tranche é processada após a análise das candidaturas, como aqui já foi referido, e a segunda tranche é processada mediante a apresentação dos comprovativos de que as verbas chegaram aos seus destinatários finais, nomeadamente na parte que compete aos armadores e na parte que compete aos pescadores, que pensamos ser uma boa metodologia. O desafio de fundo é que as capturas de peixe selvagem, sobretudo que coloquem desafios de sustentabilidade, têm de contribuir para o rendimento dos pescadores pelo seu valor e não pela quantidade dessas mesmas pescarias. Este parece um elemento determinante e é algo no qual devem ser centradas as ações da atividade governativa, e temos recentemente um exemplo francamente positivo destas opções, nomeadamente nas pescarias do Goraz, na região autónoma dos Açores. Como sabem, no último, o Goraz tem cotas bastante restritivas, é um peixe de valor, mas no último mês de dezembro teve um valor em primeira venda superior a 1 milhão de euros. E isto só foi conseguido exatamente porque houve restrições às pescarias em alturas em que o valor é mais baixo e, portanto, conduzindo as artes, conduzindo a ação da atividade e a ação do sector para alturas e para períodos do ano onde esse valor possa ser mais elevado. Assegurando também por essa via, assegurando sobretudo por essa via, um rendimento adequado e ajustado àquilo que é o esforço, àquilo que é a atividade dos profissionais do sector. E, portanto, neste contexto, colocam-se-nos duas questões fundamentais que gostaríamos de aproveitar a presença da Sra. Ministra para as colocar. Uma que já fez referência, mas gostaríamos que pudesse desenvolver, nomeadamente em relação ao qual o ponto de partida no âmbito das negociações com o ICES, que levaram à situação atual. A segunda tem sobretudo a ver com o futuro, partindo de uma análise de passado, obviamente não podem ser questões dissociadas, que tem a ver com qual o comportamento dos estoques de sardinha na costa portuguesa que se podem de alguma forma prever, se é que se podem prever, e quais as perspectivas de recuperação da biomassa para os próximos anos, no sentido de conseguirmos perspectivar se poderemos ter algo, se perspectiva, pensamos que não, mas se perspectiva alguma folga naquilo que possam ser as pescarias futuras, ou se nos próximos anos teremos que ainda apertar mais no sentido de assegurar a sustentabilidade dos recursos e a sustentabilidade das espécies e o futuro da pesca da sardinha em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Embora já vamos no dia 16 de janeiro, este é o nosso primeiro encontro e, portanto, penso que não virá a destempo desejar-vos um bom ano com muita saúde e bom trabalho ao longo deste ano. É evidente que existe aqui um problema de conciliação entre manter em níveis sustentáveis os recursos pescatórios e a atividade económica associada à pesca, não só a pesca em si mesmo, mas também, como já foi referido, a própria indústria. Este é um ponto de equilíbrio que não é fácil estabelecer, acredito que não seja de facto fácil, mas que tem que ser feito e no qual acho muito bem aquilo que foi mencionado, que sejam envolvidos os próprios pescadores, os mestres na atividade e na investigação científica, enfim, na recolha de dados, e que também participem os cientistas na atividade pescatória para in loco poder, e em tempo real poderem ir avaliando os resultados dessas investigações. Mas há de facto aqui um processo, e portanto esse ponto de equilíbrio foi encontrado num número, que é o aumento da biomassa de 10%, ao ano, segundo foi dito. Enfim, é um número como outro qualquer, é um bom número, o que quer dizer que se perspectiva a manter-se esta taxa de crescimento, que é apontada, que aponta-se para uma duplicação da biomassa em 10 anos. No fundo é isto que se perspectiva. Ora, este número, da parte dos pescadores, é considerado um número muito ambicioso, tendo em conta os primeiros indicadores que existem, enfim, de alguma recuperação dos estoques. Segundo enfim, um comunicado da estrutura dos pescadores, isto aponta para uma criação de uma biomassa da ordem dessas 370 mil toneladas, que permitirá, no futuro, pescarias anuais das 86 mil toneladas. Portanto, este é um número, parece que, bastante ambicioso, diria eu. Tanto mais que já se deteta a recuperação da biomassa sem um conjunto de medidas que agora se perspectivam complementares, que o Sr. Secretário de Estado leu um conjunto de medidas que estão associadas e que permitem ter boas expectativas a que este número, inclusivamente, seja ultrapassado. Pelo menos, certamente, o objetivo é que elas tenham um bom resultado. Portanto, eu gostaria de saber se é possível no futuro, e num futuro próximo, reequacionar este número. Porque, sendo ele bastante ambicioso, ele implica sacrifícios e, Todos nós compreendemos que tem que haver sacrifícios para recuperar a biomassa, mas todos nós estamos de acordo que não é preciso fazer sacrifícios que não sejam necessários, sobretudo quando se está a exigir muito ao setor da pesca. Portanto, será possível que, com um conjunto de medidas associadas, havendo recuperação, um conjunto de medidas que o Sr. Secretário de Estado começou a enumerar, que se este objetivo não pode ser um pouco mais adoçado, passo uma expressão, mais próximo e que não exija tanto aos pescadores. Porque me parece que isso é razoável. Não estou aqui a apontar para números irrazoáveis ou perspectivas irrazoáveis, mas que isso possa ser... haver aqui um pequeno ajuste ou um ajuste a curto prazo. Depois é a questão que já foi levantada, que é o dos apoios aos pescadores. Portanto, eu neste momento tenho um apoio de um mês a partir dos fundos comunitários. Há muito que vem solicitando, reivindicando, se quiser usar a palavra, apoios comunitários para 2 meses em cada ano. Eu gostava de saber se há alguma receptividade por parte da União Europeia a este alargamento de 1 para 2 meses de apoios comunitários, porque ele é significativo, como se calcula. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa. Sra. Ministra, faço minhas aqui as palavras dos deputados que me antecederam relativamente às preocupações, quer com, tanto com o setor e com a questão salarial, portanto, no fundo, a componente social que também acompanhamos. E portanto, não vou estar a repetir essas matérias, essas nossas preocupações. Queria dizer que, no que respeita a esta questão da falta de estoque de sardinha, é de facto uma questão de sustentabilidade e, portanto, não é deste governo nem do governo anterior, é uma matéria que tem sido preocupação de governos sucessivos e que é uma realidade com a qual temos de viver e que temos de encontrar medidas que permitam resolver este problema do futuro, porque de facto é fundamental não apenas a sustentabilidade da espécie, porque sem a sustentabilidade da espécie, portanto dos estoques, não podemos ter a sustentabilidade do setor, portanto uma e outra estão interligadas e é fundamental por isso encontrar medidas e ações que permitam então a recuperação dos estoques. Com efeito, posto isto e tendo em conta este nosso, no fundo, sentido de responsabilidade naquilo que é a necessidade de garantir a sustentabilidade da espécie dos estoques de sardinhas, temos vindo a assistir, de facto, nos últimos anos, a uma diminuição dos estoques de sardinha, com um conjunto já, portanto, estas medidas que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado aqui anunciaram, não são medidas de agora, são medidas que há vários anos têm vindo a ser implementadas. Podem agora ser mais restritivas ou mais, mas no fundo são medidas que têm vindo a ser implementadas e, na prática, o que se tem visto é que não têm surtido efeito ou não têm surtido o efeito desejado, porque se nós virmos bem, de facto, a Sra. Ministra disse aqui que este ano que o parecer do ICES era de facto dramático e é verdade, quando recomendava pesca zero, mas relembro que já em 2016 o ICES recomendava 1.600, ou melhor, em 2015 recomendava para 2016 pesca de 1.600 toneladas e depois na prática conseguiu-se, com base em dados científicos, etc., conseguiu-se chegar a uma cota de 14 mil toneladas. Depois, em 2017, tivemos 11.600 toneladas, portanto, no fundo, tem vindo a reduzir. Agora, a Sra. Ministra diz que espera vir a conseguir 14 mil toneladas este ano outra vez, é um bocadinho mais do que o ano passado. O que pergunto, e portanto, aqui a minha maior preocupação é talvez com aquilo que é o futuro e com aquilo que são os dados científicos que Portugal, de facto, tem, aqueles que conseguiu e obter, e aquilo que é preciso fazer para obter dados mais fiáveis e mais fidedignos, que nos permita resolver na prática, resolver de uma vez por todas, se é que isso é possível, esta situação. Nessa medida, o que gostaria de... Portanto, tem sido anunciado um conjunto de medidas, portanto, nomeadamente um pacote de medidas para acatar as recomendações do ICES, que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado já aqui referiram, como o aumento, até tinha sido falado, o não aumento das embarcações durante um período de 5 anos, não sei se essa hipótese já foi... falou-se, ouviu-se isto nas notícias, não sei se essa situação caiu por terra ou não, e a redução também do limite diário de capturas por embarcação, ou também a diminuição do tamanho mínimo de captura das espécies. Outra coisa, queria saber se de facto essas medidas, essas propostas também ainda estão em cima da mesa ou não. Depois, também, a Sra. Ministra apresentou, referiu a existência de um programa Sardinha, um projeto Sardinha 2020, que no fundo penso daquilo que eu consegui, da informação que eu consegui obter, que seria no fundo um programa que teria todas estas componentes para, no fundo, garantir o stock da sardinha até 2020, depreendo, e que incluía, nomeadamente, questões como a taxa de mortalidade, análise da taxa de mortalidade, o crescimento e a reprodução da sardinha em função de variáveis ambientais. E aqui é que eu gostaria também de colocar o ponto. Até que ponto, passo o pleonasmo, é que as alterações climáticas também não têm uma grande influência naquilo que são os estoques da sardinha? Se essa matéria está estudada ou está a ser estudada e se há algumas indicações nesse sentido. Porque, com isto... com isto também, foi anunciado também que ia ser proibida temporariamente a pesca na zona centro e norte do país, e eu em consulta aqui ao site do IPMA e no fundo a informação que existe sobre a sardinha e as migrações, aqui eu, pode ser de leiga, mas eu gostaria que a Ministra dos Estados Unidos se pudessem me explicassem que as migrações não são bem conhecidas, diz o IPMA, mas há indicações de migrações sazonais ao longo da costa e migrações à medida que a sardinha cresce para a costa norte de Espanha. Ora, pergunto eu, assim do senso comum, se na zona norte e centro é onde há mais sardinha, e é onde há mais sardinha juvenil, mas elas migram para norte, se nós vamos proibir a pesca, nós também não vamos conseguir que ela venha para sul, vamos levar a sardinha, deixar que os espanhóis pesquem a nossa sardinha. E, portanto, no fundo, de que forma é que nós vamos conseguir aqui resolver, captar ou permitir que a sardinha fique em Portugal. Por último, a Sra. Ministra falou, também anunciou em setembro de 2010, do ano passado, um projeto de repovoamento da sardinha criado em cativeiro, no fundo que isso iria testar. Eu queria saber qual é que é o ponto, se de facto esse projeto está em andamento, qual é que é o ponto da situação, se de facto acredita que vá ter resultados positivos ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Ministro... Desculpe, Sr. Presidente, esqueci-me de uma coisa. Sr. Ministro, havia um plano de gestão para a pesca da sardinha 2012-2015 que tinha um conjunto de medidas. Já existe um novo plano de gestão para a pesca da sardinha 2016-2019 ou 2020? Quais são as novas medidas que estão previstas, se é caso que existe esse plano? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra, entre 10 a 15 minutos para responder às questões levantadas pelos senhores deputados. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito sinceramente agradeço muito as perguntas colocadas e as sugestões que também foram sendo feitas. Bom, vamos lá ver. De facto, este não é um problema de ontem, não é um problema de há 2 anos, não é um problema de há 5 anos. É um problema que, de facto, já dura, numa forma muito visível, quase há 20 anos, e de uma forma muito visível há cerca de 15 anos, mas... que é um problema que já se tem vindo a acumular há mais tempo do que isso. Pode, não tinha, há 20 anos não tinha a expressão que tem hoje em matéria da redução do esforço de pesca, mas que com o passar dos anos foi sendo agravado e foi inevitável de começar a tomar decisões políticas sobre esta matéria. Desde logo há aqui uma questão de vamos lá ver, qual foi o ponto de partida este ano? E esse, o ponto de partida este ano foi pesca zero. Pesca zero. O ponto de partida, as primeiras conversas, ainda antes de serem reuniões, as primeiras conversas técnicas, políticas, e depois todas as outras reuniões, a todos os níveis, foi o ponto de partida era a pesca zero da sardinha. E pesca zero da sardinha por muitos e longos anos. Foi esse o ponto de partida. E foi esse, não a questão da sustentabilidade, que foi recusado. É que nós entendemos que, de facto, apesar dos resultados apresentados pelo ICES não serem bons, mas também não eram piores do que o ano passado, por um lado, e por outro lado, de facto, tinham-se verificado crescimentos relativamente aos dados do ano passado. E por isso não havia nenhuma fundamentação, no entender dos governos de Portugal e de Espanha, para que houvesse a anulação da pesca e, portanto, pararmos esta atividade social e económica. Não havia razão nenhuma. Agora, há aqui várias questões. Primeiro que tudo, e eu vou tentar organizar em grupos de questões e não responder por cada senhor deputado. Vou tentar organizar em termos de grupos de questões. Primeiro que tudo, nós temos consciência que isto é um problema que já nunca poderá ser tratado como um problema nacional. Tem que ser um problema, porque a sardinha, a espécie, é no mínimo tratada a nível ibérico, porque é impossível, nós não temos, evidentemente não temos fronteiras em matéria de espécies, e existem aqui bacias relacionadas com várias espécies e, portanto, no mínimo, tem que se encarar um problema que se tem que analisar a nível de Portugal e Espanha, por um lado, mas também, por outro lado, também temos aqui consciência que tem havido fenómenos migratórios da espécie, inclusive para França, para o norte de França. E, portanto, existe aqui uma base, quer a nível nacional, quer a nível europeu, em que cada vez mais é reconhecido que aquilo que está na base desta questão não tem a ver com sobrepesca, o que está na base do problema não tem a ver com sobrepesca, mas sim com alterações climáticas. Portanto, senhora deputada Patrícia, de facto, existe aqui já fortes indícios, ainda que não exista uma análise científica com uma série suficientemente longa de vários anos, em que já precisaríamos ter aqui uma base científica de anos, de décadas, para podermos tirar conclusões, mas que efetivamente existe aqui fortes indícios e fortes evidências que também, para além de uma questão de planos, que também temos aqui problemas relacionados com alterações climáticas. Aliás, um dos aspectos mais notórios deste ano da reunião do Conselho de Ministros das Pescas para dos taxas e cotas foi que em todos os países da União Europeia, aliás, todas as cotas, todos os países da União Europeia tiveram diminuição das suas cotas globais. globais e que tem muito a ver exatamente com, por um lado, questões de alterações climáticas, questões de poluição, enfim, vários tipos de questões, mas também com maior exigência relativamente às matérias ambientais e à sustentabilidade das espécies, que fez com que, efetivamente, todos os países diminuíssem um bocadinho as suas cotas. O que levou também que na nossa estratégia negocial, e deixem-me fazer aqui um parênteses, em todas estas reuniões, quer sobre a questão da sardinha, quer sobre a questão das questões das outras espécies, nós temos feito sempre reuniões preparatórias com todos os intervenientes do setor, sejam eles armadores, as OPs, ONGs, sindicatos, nós, inclusive a própria estratégia negocial com a Comissão foi um pouco discutida. Recebemos várias sugestões muito interessantes e que funcionaram, eu devo dizer que funcionaram, mas que foi estabelecida um pouco em conjunto com quem tem a percepção mais real de como é que as coisas se passam, quer do lado dos profissionais, quer do lado dos cientistas. Bom, e nós direcionámos muito a nossa estratégia para, sendo certo que nós, enfim, que quando se entra numa estratégia negocial, temos de ter a percepção, não podemos ganhar, não podemos ter nunca o melhor dos mundos todos e ganhar em todas as batalhas. Portanto, nós fizemos uma estratégia negocial que fez com que as únicas quebras que tivemos em matéria de cotas foram quebras em cotas em que a nossa cota está muito acima daquilo que é pescado anualmente em Portugal. E fomos diminuir a proposta inicial de reduções, ou até, em alguns casos, até conseguimos mesmo anular a redução em espécies que são complementares relativamente à questão da sardinha, nomeadamente relativamente ao bequeirão. Enfim, para além de negociarmos também outras espécies que as mesmas embarcações, a mesma frota também pode capturar e que podem permitir alargar as oportunidades de negócio das várias frotas pesqueiras relacionadas com estas espécies. E agora, há aqui outras questões que também são muito importantes, que têm a ver com a parte científica e do controlo. Existe uma, como é natural, uma permanente diferença entre aquilo que são as opiniões sobre os estados dos estoques, os estados das espécies, por parte dos profissionais, e aquilo que são as opiniões por parte das entidades científicas. E por isso consensualizámos entre todas as partes também que ambos iriam fazer um acompanhamento daquilo que era a atividade da outra parte. E os mestres, principalmente a nível de mestres, que têm essa experiência, disponibilizaram-se para poder integrar os cruzeiros científicos realizados pelo IPMAC, que estão a aumentar em número por anual, e vão passar a trimestrais, e por outro lado, ter também os próprios cientistas a poderem integrar aleatoriamente aquilo que são os cruzeiros profissionais das capturas dos profissionais. Bom, e isso é uma questão muito importante. Agora, relativamente às outras atividades científicas pura e dura, vamos lá ver, estas matérias, por um lado, os projetos científicos são inovadores, por definição, levam tempo a ser desenvolvidos, também é normal. Os ciclos de vida das espécies são, no mínimo, anuais, sendo que normalmente até são plurianuais, plurianuais e, portanto, levam algum tempo a ser desenvolvidos. E começámos por ter uma situação há dois anos e qualquer coisa, em que estávamos num estado de conhecimento em que diziam que era impossível fazer repovoamento a partir de produção em cativeiro. Não era possível. Tinha que se desenvolver quantidades brutais para que se pudessem fazer isso e que isso não seria viável. Bom, o estado do conhecimento hoje, pode-se falar com o Centro de Investigação do IPMA no Algarve, por exemplo, em que já não existe esse conceito. E, portanto, já se passou para um estado mais evoluído do conhecimento relativamente a essa matéria, o que quer dizer que, cruzando esta capacidade de desenvolvimento em cativeiro com zonas no-catch que sejam identificadas ao longo da nossa costa, nós podemos, efetivamente, ter aqui um repovoamento, não é estar a produzir em cativeiro aquilo que se vai pescar depois, mas é a nível dos juvenis que se pode ter uma produção maior, em maior número, portanto, em maior escala e também com maior proteção, porque podemos ter essas tais zonas em que, mesmo nos períodos em que se pode capturar, em determinadas zonas não irão ser capturadas para dar tempo para a maturação desses juvenis. E isto é extremamente importante a prazo. E há algumas medidas, porventura, implementadas há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, em que poderão só vir a dar resultados em 2020, em 2025, ou seja, podem demorar uma década. Há projetos destes que podem demorar uma década a ter resultados visíveis. Sendo que nós estabelecemos para as nossas propostas mínimos de desenvolvimento que têm que ser ajustados todos os anos. Porque, de facto, nós estabelecemos que o mínimo de aumento da biomassa, da quantidade total do stock, tem que ser com um crescimento de 5%. A Comissão Europeia, o mínimo, ou seja, só começamos a estabelecer cenários a partir do momento em que esses cenários se estima que exista um crescimento, permitam um crescimento da biomassa do mínimo 5%. A Comissão Europeia contrapôs com 10%. Sendo que aquilo que nós e os espanhóis entendemos, é que não é só uma questão da biomassa, é uma questão também de atuar sobre a mortalidade e de atuar sobre os juvenis. E daí temos vários processos em simultâneo que concorrem todos e ao apostar também na questão da mortalidade e na questão dos juvenis, nós, com medidas nesses dois sentidos, quer dizer que nós podemos potenciar para os mesmos níveis de captura, mas com medidas adicionais nestas duas vertentes, nós, com os mesmos níveis de captura, podemos atingir os 10%, não diminuindo necessariamente o nível de capturas, mas julgando exatamente com estas medidas de onde e como e quando é que se tem que parar de capturar, onde, como e quando é que se pode fazer iniciativas maiores, menores, ao fim de semana, enfim, e que se pode adaptar, que podemos ter aqui um plano mais flexível, que, como digo, é de maior, mais fácil uma implementação do que o ano passado, porque há 2 anos. E porquê? Porque vai sendo trabalhado e todos os anos vai sendo trabalhado com os profissionais e com os cientistas e, portanto, vamos internalizando o conhecimento que se vai ganhando relativamente a estas matérias. Finalmente, há aqui uma questão que me parece importante esclarecer. Não há duas ou três questões. Neste momento não temos solicitações para acionar o Fundo de Compensação Salarial. Não existe nenhuma solicitação neste sentido. Como se sabe, tem que ser a pedido. Tem que ser a pedido. E não existem solicitações e evidentemente que isso é uma matéria que, sendo por solicitação dos interessados, não podemos nós fazer um leilão para distribuir este tipo de compensações. Por outro lado, existe também outra coisa que, neste quadro comunitário de apoio, é incontornável. Nós, na totalidade do quadro, como sabemos todos bem, só podemos dar, no máximo, o correspondente a 6 meses de compensações desta natureza. 6 meses. Podem ser os 6 meses todos no mesmo ano, podem ser 2 meses é metade do tempo, ou pode ser aquilo que a prudência aconselha, que é 1 mês por ano. E isto é incontornável até ao fim deste quadro. Ora, nós temos aqui outro tipo de atuação, paralelamente, em que se começam agora a existir as primeiras reuniões a nível técnico de alteração do regulamento. Do regulamento dos fundos comunitários ligados ao Antipromar, ao Mar 2020, agora, e há outros ao que se seguir. Mas, até 2022, nós não podemos dar mais do que estes apoios e, portanto, a nível de financiamento comunitário, não teremos margem para... Não é que não exista a capacidade financeira, não existe é enquadramento legal para podermos atribuir esses subsídios. Falaram também outro dos senhores deputados, falou também na questão, bom... E não encaram a hipótese de diminuir a frota pesqueira, houve vários armadores que colocaram e que solicitaram a hipótese de, através dos fundos comunitários, se poder financiar o abate de embarcações. Fizemos um primeiro inquérito com embarcações de mais de 50 anos, fizemos um inquérito com mais de embarcações com mais de 40, chegámos às embarcações com mais de 30 e aquilo que foi respondido pelo setor é que nós não queremos financiamento dos abates porque nós não queremos fazer abates. E porque as embarcações valem... vários milhões e cada vez estão mais caras. Esta foi a resposta, para ser completamente transparente e sincera, esta foi a resposta, apesar de haver um despacho em que dizendo, por solicitação dos armadores, podemos analisar a hipótese de financiar os abates. Como sabem, não é nada agradável do ponto de vista político estar a financiar abates, mas que se colocou esta hipótese precisamente porque houve, na última audição que fizemos aqui nesta casa, houve quem fizesse esta questão foi colocada ao setor, demos toda a abertura para que isto acontecesse, não existe interesse, mas se existir, cá estaremos para o ponderar. Agora, aquilo que vos queria, para concluir, Sr. Presidente, porque já vou em 19 minutos, quando era suposto ser no máximo 15.
Muito bem.
15. Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. De facto, a ponderação deste setor é uma ponderação, relativamente ao futuro do setor, é uma ponderação extremamente importante. E porquê? Não é só por uma questão social, como foi também aqui referido, é uma questão social e uma questão económica, porque é um setor importante e é um setor importante que vai para além da pesca. É da pesca, da transformação do pescado, das conservas, da gastronomia, do turismo, é uma das nossas imagens de marca também. E por isso é extremamente importante que seja preservado. Agora, não nos enganemos, e eu julgo que nenhum destes grupos parlamentares indiciou algo nesse sentido, é que permitir toda a pesca, sem limites e sem qualquer consideração, sem qualquer limitação, é defender a pesca. Defender a pesca é defender a pesca de uma forma sustentável. E se para isso que tivermos que passar, como estamos a passar, relativamente a alguns estoques, outros estoques já recuperaram e já não necessitam. Por aquilo que se fez nos últimos 20 anos, ou 15, ou 10, ou os anos que foram. Mas, para nós defendermos a médio e longo prazo a sardinha, temos que fazer isto que estamos a fazer agora, é algo que até os próprios profissionais percebem e entendem, e só se faz exclusivamente com o sentido de proteger a pesca. Portanto, às vezes é um passo atrás para podermos mais tarde dar dois passos à frente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Senhores e Srs. Deputados, penso que não é necessário uma segunda ronda. Ah, é? Querem uma segunda ronda? Ah, sim, senhoras.
Não sei. Isso que nos perguntam.
Ah, está bem, estou-lhes a perguntar. Eu penso, isso penso. E o Sr. Deputado disse que é. Ah, ele quer uma segunda ronda. Está bem, mas está a ver como eu tenho razão? Sim, em parte. O PSD não quer a segunda ronda. Não, já lhe deu calma. Deixa ver. Não, é que os outros partidos também têm que ser ouvidos, não é só.
Não é isso.
Vou saber disso. O Partido Socialista prescinde da segunda ronda. O Bloco de Esquerda também prescinde. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Oh, Sr. Presidente, se todos prescindirem, eu prescindo, mas só, se houver. Pareceu-me que o PCP queria, eu também tenho uma pergunta para fazer.
Então o PCP quer uma segunda ronda. Então dou a palavra ao Partido Comunista Português, faz favor.
Agora é a ordem.
O CDS? Não, mas é que a senhora deputada só quer falar se ele falar. É uma discussão entre o Partido Comunista e o CDS.
Senhor Presidente, não basta um grupo parlamentar.
A senhora deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor. Ou quer que
pergunte, eu de facto posso não conhecer o regimento 100%, mas não basta um grupo parlamentar querer segunda ronda para haver segunda ronda. Portanto, parece-me que o PCP já disse que queria segunda ronda, por isso acho que essa questão.
Sra. Deputada, sim, senhor. O Sr. Deputado, um ponto de ordem à mesa? Faz-se
para facilitar e para o Sr. Presidente ter tempo para dirimir quem é que deve fazer a primeira e segunda ronda, se o PCP ou se o CDS, o PSD inscreve-se e o Sr. Presidente tem pelo menos mais 10 minutos para resolver a contenda.
Está aí o PSD inscreve-se agora? Ah, sim. Ah, então tem que os outros partidos também, isto certamente vai... Quem quiser inscreve-se. Então começa, tem a palavra o PSD. Faz favor, o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Retiramos a nossa inscrição.
Ai, retiram a inscrição. Muito bem, muito bem. Senhora deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só para, relativamente às questões que lhe coloquei, ficou por responder a questão do plano de gestão para a pesca da sardinha que existia de 2012 a 2015, se de facto já existe um novo para o período quadriénio ou triénio seguinte ou não, e se sim, se podemos ter acesso a ele. E depois uma questão que na sequência das respostas que a Sra. Ministra me... É só porque a Sra. Ministra depois não ouve o que... De ouvir as lados. E a questão, e uma outra questão que me surgiu na sequência da resposta, das respostas que a Sra. Ministra deu e que me parece que é pertinente, logo dirá, que tem a ver com a viabilidade económica. Portanto, eu percebo aquilo que diz e concordo relativamente à sardinha ser, no fundo, à importância económica, social e cultural que a sardinha tem. Ambiental e cultural que a sardinha tem para Portugal, e com a qual estou totalmente de acordo. Mas e daí a importância do projeto de repovoamento. O que eu gostaria de saber é se nos pode dar custos, no fundo, valores de investimento, se de facto esse investimento tem retorno, ou seja, se o investimento que se está a fazer no repovoamento da espécie, se de facto se justifica economicamente na perspectiva, na medida do retorno que tem economicamente. Económica, ambiental, social, para o setor. E era só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, em coerência com aquilo que foi o requerimento que o PCP apresentou, dizendo que esta era uma matéria muito importante e que exigia uma discussão aprofundada, tínhamos que fazer esta terceira ronda porque a senhora ministra disse coisas importantes no âmbito das respostas que deu e, de certo modo, fez uma abordagem que tem aqui algumas novidades relativamente a estas questões e, por isso, entendemos que é importante que haja esclarecimentos. Desde logo, a questão de não haver, não me estranha que não haja candidaturas, aliás, foi essa questão que eu coloquei, o problema do acesso ao Fundo de Compensação Salarial. O problema é que, no Fundo de Compensação Salarial, os únicos beneficiários são os trabalhadores do setor, os pescadores. E quem tem que fazer as candidaturas são os armadores, que não beneficiam com a candidatura. E por isso há aqui um problema, há aqui uma discrepância que precisa de ser ultrapassada e foi essa questão que nós colocámos perceber. Porque se isso não acontecer, o que está a acontecer, se isto não for ultrapassado, o que acontece é o que está a acontecer neste momento, é que os trabalhadores, como têm que sobreviver e as suas famílias, recorrem aos subsídios de desemprego, mas em termos daquilo que é a proteção social, é menor do que aquilo que seria o recurso ao Fundo de Compensação Salarial. E esta abordagem, que é, aliás, o Sr. Secretário de Estado conhece bem esta problemática em torno também do acesso aos centros de emprego e destas dificuldades que coloquei. Outra questão pertinente que a Sra. Ministra coloca é o problema começou há 20 anos atrás. Pois, começou há 20 anos atrás e estamos agora aqui a tentar discutir medidas estruturais para dar resposta ao setor. Estamos um bocadinho atrasados. Não estou a responsabilizar a senhora, em exclusiva a Sra. Ministra, por esse atraso, mas é preciso respostas de fundo e estruturais, nomeadamente algumas que não foram abordadas, com o problema da indústria conserveira. Da indústria conserveira, que, tendo em conta os investimentos que foram feitos, eu recordo no tempo do anterior governo ter sido publicado num órgão de comunicação social um mapa do Portugal onde eram indicados os investimentos que estavam a ser feitos ao longo do país relativamente a esta matéria. Não foi assim há tanto tempo e podemos estar aqui perante um problema sério que precisa de abordagem. A questão da produção em cativeiro é uma matéria interessante, é também uma abordagem nova que a senhora ministra faz a esta matéria, já foi agora abordado pela senhora deputada e a Patrícia Fonseca. Não sabemos se a senhora ministra puder elaborar mais sobre isto. Isto é só do ponto de vista experimental, está só a ser equacionado, ou já há aqui medidas e já há algumas decisões que apontam neste sentido. É importante perceber isto, se o Governo já tomou decisões para estas medidas e que efeitos é que são espetáveis com isto. E por último, a última pergunta, a senhora ministra disse que era possível atingir taxas de recuperação de 10% ao ano, sem reduzir as capturas, atuando apenas ao nível do recrutamento e ao nível da mortalidade. Ora, nós sabemos que a principal mortalidade é a captura. As capturas são o principal índice de mortalidade na sardinha. E por isso, a perceber, há o problema da mortalidade, por um lado, dado pelas capturas, e há o problema relacionado com o recrutamento. São os dois problemas. E por isso, se é nesta perfeita consciência que a senhora ministra diz isto, que é possível atingir sem reduzir as capturas, ou há outras questões de mortalidade paralelas que foram consideradas pela senhora ministra e que não estão relacionadas com esta forma como colocou a questão. Tentei colocá-las de uma forma séria, senhora ministra, às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho de novo a palavra à Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sr.
Deputado. minutos.
Relativamente, eu peço desculpa à senhora deputada Patrícia Fonseca, há pouco não respondi, mas foi porque não tinha registado, mas relativamente ao resultado, aos resultados em termos do crescimento dos planos que têm vindo a ser implementados, os resultados que nós temos em 2014 e 2015 continua a haver sobrepesca, isto é, o crescimento foi inferior àquilo que foi capturado, e este 2014 2015 não tem nenhuma questão política, são dados, até porque estas matérias, e relativamente a entre 2016 e 2017 houve um crescimento de 32%. Ou seja, começa já a haver crescimentos notórios a nível da biomassa. E por isso é tão importante agora consolidarmos os outros fatores. A abordagem dos outros fatores, portanto, a mortalidade dos juvenis, de uma forma mais séria, porque aí tem-se mais séria e mais empenhada. Porque aí, de facto, não tem havido melhorias. E por isso é importante nós dedicámos esse aspecto. Agora, relativamente à questão se é um projeto rentável ou se não, isso é um dos resultados do projeto de investigação. Ou seja, a questão do repovoamento e da identificação dos fatores críticos relativamente à sardinha é uma questão ainda encarada como investigação científica e é financiado como investigação científica e, portanto, os resultados é que metodologias, onde aplicar, como fazer, quanto custa, são projetos comerciais ou podem passar de projetos de investigação para projetos comerciais ou não. Aliás, um pouco à semelhança daquilo que se fez com os polvos, com a corvina, com outras espécies, a nível exatamente do mesmo centro de investigação no Algarve. Ou seja, que se foram desenvolvendo e que neste momento já são espécies que estão perfeitamente estudadas e que já sabe quais são os resultados, como investir, como não. E, aliás, aqui a questão, a diferença aqui é que nós não temos medidas que são, em que se diz assim, pode-se capturar de abril até setembro ou outubro, conforme a avaliação que for sendo feita, e em qualquer sítio e qualquer dia destas áreas. É cruzar exatamente as zonas de maior concentração dos juvenis, onde aparecem juvenis, fixa-se a partir de um determinado nível e em parceria entre o IPMA e os pescadores e os mestres, fixa-se zonas não pesca. Se verifica uma concentração superior do juvenis em determinadas áreas, mesmo em alturas em que se possa pescar, foi acordado com os pescadores que aquelas zonas ficam interditadas. Por quanto tempo? Pelo tempo que se justificar também por observação direta e por medições em tempo real. Se for para estar nas zonas em que a pesca está fechada uma semana, é uma semana. Se for 15 dias, é 15 dias. Se for o resto do período da feira, é o resto. É o resto da campanha. Portanto, ou seja, é cruzando. E se pudermos, nessas zonas, fazer um reforço a partir da produção em cativeiro, então faz-se-á. Não sei se já este ano, se o IPMA já conseguirá fazer produção nesse sentido.
O processo já iniciou?
Eles começaram por fazer uma primeira fase do projeto, em que foi como é que vamos fazer a produção em cativeiro. Portanto, essa foi a primeira fase do projeto. Tem várias fases. Os projetos científicos têm várias fases. Aliás, na candidatura que eles fizeram, apresentaram várias fases e que estão a seguir. E que a fase da produção em massa, se lá chegarmos, enfim, não será já, será daqui a uns tempos. Agora, Há aqui uma outra coisa que se tem passado a nível da indústria conserveira, que a nossa indústria conserveira tem tido crescimentos muito interessantes e que se tem baseado muito na diversificação também da sua produção. E, em que tem novos produtos e novas espécies, tem apostado muito. E tem que ser, diz o nosso líder do social-democrata. Em que, de facto, novos produtos diferenciados, desde o caviar português, mas novas espécies, com novas apresentações, em que, de facto, tem havido um investimento também em investigação muito forte por parte da indústria conserveira e que tem conseguido compensar a falta de alguma de algumas espécies, mas que quando também é preciso, também utilizam produtos congelados, produtos que em termos de indústria conserveira pode ser utilizado, fazem a estocagem que lhes permita continuar a ter durante todo o ano produção e, portanto, têm. Eu gostaria muito que a indústria conserveira, dentro de poucos anos, deixasse de ter problemas com a sardinha, que é para isso que nós todos estamos a fazer estas perguntas e a dar estas respostas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora sim, terminou a nossa audição. E agradeço a presença e a participação de todos os Srs. Deputados. E a Sra. Deputada deseja...
Era uma interpelação à mesa só para a distribuição de um documento, porque relativamente a uma resposta que a Sra. Ministra me deu e que não tinha a ver com aquilo que eu perguntei.
Sim, senhora. Será servido o documento?
Posso, Sr. Presidente? Eu tinha perguntado à Sra. Ministra relativamente ao plano de gestão para a pesca da sardinha, que é um 2012-2015, que é um documento que está disponível no site, salvo erro, da DGRM. E a Sra. Ministra respondeu-me relativamente ao estoque de sardinha 2014 e 2015, que tinha havido sobrepesca. De facto, a audição tinha corrido demasiadamente serena, sem qualquer tipo de estávamos todos
sem
de acordo.
Intervenção, e, senhor
diga, senhor.
Está a fazer uma intervenção?
Estou a fazer a questão que eu coloquei à senhora ministra. Eu tenho todo o gosto em distribuir este documento, que não percebo qual é a data, porque não está disponível. E o que eu queria perguntar se é, de facto, havia um plano de recuperação, um plano de gestão para a pesca da sardinha, posterior a este período, não teve nada a ver com a resposta que a senhora ministra me deu.
Vamos iniciar uma terceira ronda, que eu estou a ver. A senhora ministra responda, por favor, então, muito breve.
Muito obrigada. Eu disse há pouco à senhora deputada que não entendesse isto como nenhuma avaliação política, porque estas matérias nós podemos estar daqui a 20 anos a sofrer quer os efeitos positivos, quer os efeitos negativos de políticas que fixarmos agora ou que tivermos fixado aqui há 10 anos. Portanto, a senhora deputada é que fez uma interpretação que eu estava a fazer uma avaliação política de resultados, mas não. Aquilo que eu entendi é que a senhora deputada estava a pedir uma avaliação em termos de biomassa daquilo que foram os planos anteriores dos vários anos. E aquilo que eu estava a dizer é que houve uma diminuição da biomassa em 2014 e 2015, houve um crescimento da biomassa em 2016 e 2017, e são dados objetivos. Por outro lado, existe esse plano trianual, existe também outro que, assim que for fechada a sua negociação, o que se chama o Plano Plurianual de Recuperação entre Portugal e Espanha, entre 2018 e 2022, que está em negociação com a Comissão, ainda em alguns aspectos, mas que, naturalmente, assim que for fechada a sua negociação, será publicitado por vias informáticas, pelas vias normais, e também terei muito gosto e farei muita questão de enviar ao Sr. Presidente para que possa ser distribuído, ainda que naturalmente vá estar online. É um plano que em matéria de Portugal e Espanha está fechado e que terá as alterações que resultarem da negociação que Portugal e Espanha está a ter com a Comissão Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Vamos, porque eu também quero... Uma interpelação à mesa, senhor? Faz favor.
Muito obrigado. O Sr. Presidente disse que íamos terminar a reunião, né? E eu acho que eu sei, mas a informação não foi dada. A convocatória que foi feita foi para uma audição regimental ao abrigo do artigo 14º do regimento.
Eu iria terminar com, a parte que tem a ver com o requerimento do PSD e do PCP.
Ah, muito bem. Pronto. O Sr. Presidente, disse que ia terminar a reunião.
É esta parte.
Muito bem.
Muito obrigado. De qualquer forma, esta parte está terminada, que é aquilo que tem a ver com o requerimento do PSD e do PCP. Entretanto, vamos às partes finais, que naturalmente eu já falei com a Sra. Ministra e com a maior parte dos grupos parlamentares para acertarmos aquilo que o Sr. Deputado certamente também quererá acertar. É uma nova data relativamente à audição regimental. É isso que eu irei tratar de seguida. Mas pretendia que acabasse esta parte da audição, em resposta aos requerimentos e depois teremos a outra parte. Senhoras e senhores deputados, audição referente aos requerimentos do PSD e do PCP terminou. Agradeço a vossa presença e a vossa participação, bem como da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado e todas as pessoas que a acompanham, colaboradores, nomeadamente. E desejo também à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado um bom ano, cheio de sucessos e com boas realizações para a pesca, para o mar e para Portugal. Eu pedia aos senhores coordenadores, se pudessem ficar com a Sra. Ministra e comigo próprio e com a mesa, para acertarmos aqui uma data da agenda regimental também. Tá.